começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Vem ter na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola. Hoje, sexta-feira, começando um novo mês, setembro, dia 1º, ano 17, com os comentários do Jorge Vanburg na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio, central técnica Joca Sanz, a central de peso, produção Luiz Cabeça Ferreira, gerência de esportes Otávio Previd, o Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando de seleção brasileira. Seleção brasileira venceu o Equador por 2-0 em Porto Alegre ontem à noite. Vamos relembrar o gol da vitória do Brasil na narração do locutor de todas as ondas.
Felipe Coutinho colocou, vai sair mais um, bate, bate, bate o coração, deu um drible lindo de cabeça, Felipe Coutinho bateu, gol! É do Brasil! Que jogada linda, que obra de arte, uma tabelinha linda, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, maravilha de jogada, ele vai pro fundo do barbante, galera, no meu, trintão, galera, trintão do segundão, galera, o Brasil de novo na frente agora, o lançamento do Jesus foi um primor pro Felipe Coutinho, ele só falou, faz Coutinho, e o Coutinho executou e botou no fundo do barbante, foi lá e deu um like no barbante do Equador, confira comigo, galera, Felipe Coutinho, 11, a camisa dele, aumenta o Brasil em Porto Alegre agora na mais querida
Nacional.
Brasil 2, Equador 0.
Salve a seleção.
É verdade, esse é o nosso Andrezão arrebentando, o locutor de todas as ondas. Brasil 2-0. Paulinho fez o primeiro, que estava jogando no Barcelona esse ano. Paulinho, não? Hein, cabeça?
Boa tarde, Mazela, aos ouvintes da Rádio Nacional. É a novidade oficial. A imprensa europeia diz que o Barcelona desistiu de Felipe Coutinho. Eu vou trazer mais informações daqui a pouquinho.
Eu falei do Paulinho.
Ah, do Paulinho?
Eu falei, tava certo.
Ah, desculpa, empolgação.
Dá um gongo, dá um galo pra esse garoto aí. Tem gongo, galo. Amigo que tá aí no Face vendo a gente. Esse cabeçudinho aqui acabou trocando Paulinho com Felipe. Paulinho com Coutinho, lembra?
Apareceu. É a afobação da notícia.
É, vai garoto, vai, tem muito juvenil atualmente na imprensa, tem muito juvenil, 17:07, lembrando que Paulinho saiu do futebol chinês, vai pro Barça, vai jogar com o Messi, vai jogar com o Luizito, mas não vai jogar com o Neymar, que está na França, e o segundo gol foi dele, que o Andrezão acabou de narrar, um gol maravilhoso, sensacional, extraordinário do nosso Felipe Coutinho, começou carreira no Vasco da Gama. Jogou duas partidas em cima, já estava vendido e foi embora, e foi embora. E a vitória da seleção brasileira sobre o Equador por 2-0 é o tema do quadro Nacional na Copa, com o repórter Maurício Costa. Vamos lá, Maurição!
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
9 jogos, 9 vitórias e a primeira colocação das eliminatórias da Copa do Mundo garantida com 3 rodadas de antecedência. O Brasil derrotou o Equador por 2-0 na Arena do Grêmio, sem ter sido ameaçado em momento algum pelo adversário. Então podemos concluir que o Brasil deu show mais uma vez. Mas não foi bem assim. A seleção teve muita dificuldade para vencer o Equador, principalmente no primeiro tempo. Os equatorianos abdicaram de atacar e ficaram somente atrás, esperando um erro grosseiro da seleção brasileira para, quem sabe, achar um gol. E, somada à retranca do Equador, a noite parecia ser pouco inspirada dos brasileiros. Neymar prendia muito a bola, Gabriel Jesus estava isolado, os dois laterais erravam muitos passes e o Willian não conseguia dar sequência aos lances. No intervalo, vieram as inéditas vaias dos mais de 36 mil torcedores presentes. O panorama da partida só mudou depois que Felipe Coutinho entrou no lugar de Renato Augusto aos 13 minutos do segundo tempo. O Brasil acordou, fez 2-0 com o Paulinho e o próprio Felipe Coutinho. Mas por que o Brasil foi tão sonolento? Foi só a retranca equatoriana mesmo? Tite tenta explicar.
Tem que ter um nível de concentração muito alto. Jogos com esse nível de enfrentamento, se tu não tiver um nível de concentração alto, mentalmente, se estiver muito forte para as adversidades que possam acontecer, tu facilmente deixa de produzir o teu melhor. E talvez de todos os aspectos a relevar e ressaltar, foi exatamente isso que eu falei no intervalo. Porque as estratégias de marcação e o posicionamento, afora alguns ajustes táticos que eles tiveram, ele estava de manter um foco, mentalmente ser forte, um nível de concentração alto. E isso aconteceu no segundo tempo, que foi muito melhor do que o primeiro.
Quem também fala sobre a necessidade de concentração da seleção brasileira é Renato Augusto.
Não, porque agora a gente sabe que é treinamento para a Copa. Então, você tem que manter o padrão de atuação da equipe para poder crescer até a Copa.
O zagueiro Marquinhos lembra que, mais do que preparação à Copa do Mundo, concentração é importante, porque para Tite, a Copa já começou.
É um desafio diferente de quando já não está classificado, né? Então, quando a gente está classificado, o desafio é se manter focado, né? Fazer uma boa preparação, porque como o Tite mesmo, né, ele vem dizendo pra gente, a Copa do Mundo já começou pra gente. Então, a gente tem que manter o foco, né, seguir muito firme, para que a gente possa chegar consolidado lá na Copa do Mundo e fazer um bom trabalho.
Para manter a concentração e seguir firme, o Brasil vai ter que colocar a cabeça no lugar. Sem Marcelo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Miranda, cortado da seleção devido a um choque com o goleiro Alisson, o time de Tite vai à Barranquilla para manter a invencibilidade e os 100% de aproveitamento a 9 partidas, e assustar quem vier pela frente.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, direto de Porto Alegre, repórter Maurício Costa trouxe as informações da seleção brasileira. E o Maurício, seguindo com a nossa seleção, informações chegando e você ficando atualizado em tempo real. 17 horas, 11 minutinhos. E você trocou o Felipe Coutinho pelo Paulinho, meu amigo Cabecinha, meu amigo Luiz Ferreira. Para quem não sabe, o apelido Luiz Ferreira, se você estiver com o WhatsApp ligado, você vai ver porque o apelido é Cabeça. Está aqui à minha direita, esse cidadão simpático aqui à minha direita, no Facebook. Então o negócio é o seguinte: o Felipe Coutinho, Luiz Ferreira, fica na Inglaterra, no Liverpool, ou se transfere para o futebol espanhol?
Olha, Mazella, a informação que a gente tem, a informação que chega da imprensa europeia, sobretudo a imprensa espanhola, é que o Barcelona teria desistido da contratação de Felipe Coutinho. O técnico Jürgen Klopp, alemão, que comanda os Reds, não abre mão de ter o Felipe Coutinho na sua equipe. Está pensando também na Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool vai participar da competição, e quer o brasileiro da camisa 11, lá ele joga com a camisa 10 no Liverpool, como sua grande estrela, aí tentando recolocar o Liverpool no caminho dos títulos continentais.
Ele que quis sair do Liverpool, que dá a transparecer, né?
É muito difícil você cravar isso, porque o próprio Felipe Coutinho, ele não falou com a imprensa após a vitória do Brasil contra o Equador, ele não está se pronunciando. A informação que a gente tem é que ele recebeu uma proposta, essa proposta do Barcelona. O Neymar teria conversado com ele, para ele, olha, não vai para o Barcelona, que aqui a diretoria é uma cambada de curioso, tal. Teria queimado o filme da diretoria do Barcelona com o Felipe Coutinho. Aí a gente tem essa situação, Mazella.
Amistoso Internacional, Luiz Ferreira.
A Chapecoense joga com a Roma lá na Itália. A Roma vai vencendo a Chapecoense por inapeláveis 4-1. A boa notícia, pelo menos torcedor brasileiro, é que o Alan Ruschel marcou de pênalti o gol da Chape.
Já estava 4-0 quando saiu até agora o gol, até agora de honra, da Chapecoense. 24 minutos agora, segundo tempo, segue 4 para Roma, jogo na capital italiana. 1 para a Chapecoense, e o time da Chapecoense não está vendo a cor da bola. E o pênalti foi uma marcação amiga. É festa, então vamos marcar o pênalti e tal.
Acontece.
Acontece nas melhores famílias. Vamos em frente, você participando do programa No Mundo da Bola. Ligue pra gente, acesse o nosso Facebook, o Twitter, o WhatsApp. Mande seu recado, diga seu nome, onde você está falando e participando da nossa mesa redonda aqui no Microfone Esportivo do Brasil. facebook.com/Rádio Nacional Rio. No Twitter, @EBC Esporte. WhatsApp 21 99784 9503 e nos telefones 21 2176918 ou 21 176919. Antes de cumprimentarmos o meu amigo, meu irmão Jorge Vamburga em Brasília, recados Luiz Ferreira.
Aqui no nosso WhatsApp, no 99784-9503. Boa tarde, Ricardo Mazella, Luiz Ferreira, todos na mesa, tô ligadinho no programa. Aqui é o Watson de São Cristóvão. Torço pelo Flamengo e pelo América. Ele curtiu muito a vitória da seleção brasileira. Mandando um abraço ao nosso querido Paulo Boró, operador lá da Rádio Nacional de Brasília, curtindo aqui a programação. Ele que está de férias, ainda joga isso na cara, né? Mas tudo bem. E o Rodrigo Nogueira quer saber onde é que estão os caras dos bigodes. Se refere a Valdir Luiz e Márcio Guedes. Estão de folga, Rodrigo Nogueira.
Hoje é folga.
Hoje é dia do chinelo.
É dia do chinelo? Então tá certo. Foi um gol anulado da Chapecoense agora. Perdão, da Chapecoense não, da Roma. Bem anulado, diga-se de passagem. 17 horas, 15 minutinhos. Obrigado pela participação. Agora eu entendi. Torço pelo Flamengo, Otto? Torço pelo América? Tá torcendo muito. Você torce pra um só. Tem que ser um. Mais de um, eu não entendo. Watson, não é assim, meu garoto. Um abraço, Watson. 17h15, vamos cumprimentar diretamente de Brasília. Ele é o comentarista mais equilibrado do rádio esportivo brasileiro, Jorge Vamburg. Fala, irmão.
Mazella, boa tarde. Luiz Ferreira, muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, sempre ligados aí no Mundo da Bola. E aí, Mazella, o que, que você quer saber exatamente?
Eu quero saber tudo, não me esconda nada, como diriam os antigos. Você lembra disso?
Sim,
alguns
claro.
Assuntos iremos...
Famoso, né?
Ser é famoso.
Um bordão famoso.
É verdade, pois mas é. O assunto principal, não resta a menor dúvida, é que a vitória da seleção brasileira, batendo recorde, 9 vitórias consecutivas em eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil é 36 pontos ganhos, classificadíssimo, não perde mais o primeiro lugar, nem que perca os jogos restantes daqui para frente. Eu queria que você desse, não só sobre o jogo de ontem, mas agora consolidado de forma cristalina, o Brasil como primeiro, o Brasil com 9 vitórias, quer dizer, e eu queria saber o que, que você pensa, se ficou realmente animado ou nem tanto.
O jogo de ontem teve um primeiro tempo muito ruim, chato até, né? Mas depois, no segundo tempo, o Brasil jogou um pouco do seu verdadeiro futebol, o suficiente para ganhar do Equador. Não foi difícil, né, jogar um pouco de futebol no segundo tempo e vencer a partida. Agora, é natural que a seleção apresente essas oscilações. Afinal de contas, o time se encontra 3-4 dias antes para treinar, fez 2 treinos, se tanto, né? Então é natural, desentrosamento, o time talvez pouco inspirado, acho que todo mundo no primeiro tempo estava assim, né? E o Equador marcando forte, né? Fez uma marcação muito forte, dura. Muitas faltas que chegaram a irritar os jogadores brasileiros, como o Neymar, por exemplo, que inclusive reagiu com violência a uma falta. Aliás, é natural isso, porque o jogador apanha tanto, o Neymar apanha tanto numa partida, que ele acaba tendo que ir à forra para que o respeitem mais, né? Então, achei que essa reação do Neymar foi natural. O Brasil realmente no primeiro tempo estava jogando um futebol muito abaixo do esperado. No segundo tempo, em 2 jogadas, entrou o Felipe Coutinho, fez primeiro o Paulinho, né, depois o Felipe Coutinho, acabaram liquidando o assunto, que realmente a superioridade do Brasil é muito grande em relação ao Equador, né?
É verdade.
Então, não foi uma atuação brilhante, é verdade, não foi. Agora, a torcida vaiou no intervalo. é aquela história, a torcida tem o direito de vaiar, mas eu acho que foi até uma vaia um pouco prematura, porque logo depois, no segundo tempo, o Brasil mostrou que tinha condições de ganhar a partida e jogar o melhor futebol, jogou e ganhou. E a posição do Brasil nas eliminatórias demonstra que a seleção, sob o comando do Tite, está muito acima, né? muito acima de todas as outras, até pelos resultados de ontem, né? Então é muito merecida essa classificação. Sim. Antecipada, e o Brasil não pode mais ser alcançado, já está em primeiro lugar, e agora é se preparar, né? Agora tudo é preparação para a Copa, já começa o período de preparação para a Copa, inclusive os jogos que faltam, né? Então... esses jogos que faltam são mais para observação do Tite, para ajustar a equipe que vai à Rússia.
Perfeito, 17 horas, 19 minutinhos. Pois algumas considerações que eu queria conversar com os amigos de todo o Brasil, com o Jorge Vamburgo. Primeiro, público pequeno, 36 mil pagantes, quer dizer, para a seleção brasileira, eu, Vamburgo, Índio, você é mais novinho, cabeça. A seleção jogava, era 100 mil pessoas, agora 36 mil e vários clarões no estádio do Grêmio ontem. Outra coisa, achei que o Neymar prendeu demais a bola, o Neymar segurou e não teve uma boa atuação. E eu queria depois começar a ver o Brasil jogando com seleções mais fortes, com seleções europeias, porque desde que o Tite assumiu, o Brasil ainda não jogou com uma seleção a não ser sul-americana, jogou com a Austrália. Então, quer dizer, ainda não deu para medir ainda em relação ao campeonato mundial. Porque em termos de América do Sul, estamos bem, obrigado. O Tite é fantástico, extraordinário, sim, com certeza. Mudou a cara do cenário futebolístico brasileiro, mudou. Mas para termos noção do desempenho e das nossas chances na Copa do ano que vem na Rússia, seria interessante começar a jogar contra as seleções mais fortes, já que estamos classificados. Falando em eliminatórias sul-americanas, Copa do Mundo, Luiz Ferreira, os resultados e a classificação, Luizinho.
15ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, Venezuela 0, Colômbia 0, Chile 0, Paraguai 3.
Foi o grande resultado da rodada.
Lá no Santiago, lá no Monumental de Santiago.
É verdade.
Uruguai 0, Argentina 0, uma pancadaria só esse jogo.
Só um detalhezinho, o Vamburgo falava a respeito de reclamação de falta pro pai Neymar. É impressionante como o Messi apanha e não reclama de nada.
Fica na dele.
É incrível isso.
Fala. Além de Brasil 2, Equador 0, Peru 2, Bolívia 1. Tirando o Brasil, que está na primeira posição com 36 pontos, você tem Colômbia em segundo, 25, Uruguai em terceiro, 24, Chile em quarto, 23 pontos, Argentina em quinto, 23 pontos, Peru, sexto, 21 pontos, Paraguai, sétimo, 21 pontos, Equador, oitavo, 20 pontos. Tá tudo embolado, todo mundo tem chance de pegar uma vaguinha na Copa, talvez até mesmo na repescagem. Aí, completando, nono colocado Bolívia, 10 pontos, décimo colocado Venezuela, 7 pontos.
Você tem a próxima rodada aí?
Tenho, 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Todos os jogos, terça-feira, 17 horas, dia 5 de setembro. Terça-feira, 17 horas, Bolívia e Chile, Hernando Siles, lá em La Paz.
O Chile começa a se complicar.
Bastante, está na quarta posição.
Lá em cima esse jogo.
Exato. No Metropolitano de Barranquilla, terra da Shakira, a Colômbia enfrenta o Brasil. Transmissão da Rádio Nacional com a sua narração.
É verdade.
Lá no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, o Equador enfrenta o Peru às 18 horas. O Brasil vai jogar às 19 horas e 30 minutos. 8h30 no Monumental de Nunes, a Argentina enfrenta a Venezuela. Em Buenos Aires, o Defensor Viseu Chaco, jogaço também, hein? O Paraguai enfrenta o Uruguai.
O Vamburgo, para fechar o assunto seleção brasileira, eliminatórias da Copa do Mundo, nossa primeira participação, eu acho que o jogo fundamental para a classificação de time forte é o da Argentina jogando em casa contra a seleção da Venezuela, que já está fora, hein? É a chance.
É verdade, porque a seleção da Argentina está numa situação crítica, né? Em quinto lugar, né? Está fora da zona de classificação direta para a Copa do Mundo e, se não melhorar, vai depender de repescagem. Então, é realmente uma situação difícil a da Argentina, né? Seria um dos favoritos naturais das eliminatórias, né? No entanto, fez uma campanha pífia, está fazendo uma campanha pífia. Então, esse jogo é fundamental, precisa ganhar para entrar no grupo dos quatro, né?
Ele ganhando, ele vai
da repescagem, da repescagem.
É verdade. E lembrando que a Venezuela tá, se perder para a Venezuela em casa, a Argentina, aí não merece para a Copa do Mundo, né? Aí também é dose para mamute em gestação. 17 horas, 23 minutinhos. Vamos em frente. Hora dele, do aniversariante.
Momento estádio.
Professor de Educação Física, vem aí Wagner Gomes.
O Brasil disputará a etapa de Varna na Bulgária da Copa do Mundo de Ginástica Artística a partir de hoje. As seleções brasileiras masculina e feminina irão competir no Palácio de Cultura e Esporte com as classificatórias hoje e as finais, sábado e domingo. A equipe feminina para a competição é formada por Rebeca Andrade, assimétricas e salto, Daniela Hipólito, salto, trave e solo, Thaís Fidelis, assimétricas, trave e solo. No masculino, vão defender o país o medalhista olímpico Arthur Nori, solo, salto e barra fixa, Caio Souza, argolas, paralelas e barra fixa, Francisco Barreto, cavalo e paralelas, e Lucas Bittencourt, solo, cavalo e argolas.
Valeu, Wagner. Eu lembro também, um abraço para o Wagner Gomes, grande profissional, jornalista e professor de educação física, no dia do professor de educação física comemorado em todo o Brasil. Parabéns, Vaguinho. É ouro para o Brasil. Maíra Guiar conquistou nesta sexta-feira em Budapeste, na Hungria, o título mundial com uma vitória incontestável sobre a japonesa Mami Umeki, na categoria até 78 quilos. O triunfo veio no Golden Score, quando a brasileira projetou a adversária, conseguiu vazar e abriu um sorriso instantâneo no tatame. Assim, a gaúcha se tornou a primeira bicampeã mundial do Brasil 2014-2017, igualando o feito do seu conterrâneo João Derli nos anos 2005 e 2007. Campeonato mundial, não confundir com a Olimpíada. Só um brasileiro conseguiu o campeonato. Foi o João Derli no masculino, no feminino agora. Legal, bacana demais. A brasileira Maíra Aguiar conseguiu esse feito bem legal para o judô, para o esporte brasileiro. 17h25, já já voltamos com muito mais aqui na Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Sabe essa cor de na dica de nada? E esse cheirinho assim de coisa nenhuma? E o gosto? Ah, o gosto eu sei. É de refrescância. Que delícia. Eu gosto de beber a minha água bem geladinha. E você?
Água. Economizar pra fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui no programa No Mundo da Bola. Antes do jornalismo, confirmando tempo e placar, amistoso internacional em Roma. Roma 4, Chapecoense 1, 39 de luta do segundo tempo, dando uma geral pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Luiz Ferreira.
Tunísia 1. Perdão, não é Tunísia, é Marrocos.
Você manda acelerar e você freia.
E você freia. Vamos lá. Tá Marrocos.
Vendo, tá vendo, Ed? Acelera aí, olha aí. Freia. Não tá pra dever de
cadeirinha. Então vamos lá. Tunísia 1, Congo 0, Marrocos 1, Mali 0, Irlanda do Norte 3, San Marino 0, República Tcheca 1, Alemanha também 1, Noruega 2, Azerbaijão 0, Dinamarca 4, Polônia 0, Romênia 0, Armênia 0, Eslováquia 1, Eslovênia 0, Escócia 3, Lituânia 0, Inglaterra 1, Malta 0. Jogos já encerrados. Cabo Verde 2, África do Sul 1, Nigéria 4, Camarões 0, Camarões, hein? E Montenegro 3, Cazaquistão 1, além de Gana 1, República Democrática do Congo também 1.
Jogos válidos pelas eliminatórias europeias e africanas, pelo todo mundo. O que acontecendo? O Luiz Ferreira está informando depois de dar uma passada pela classificação dos principais grupos. 17:29, jornalismo em ação.
Nacional Jornalismo.
Reportagem Tatiana Alves.
Clube de Regatas Vasco da Gama poderá voltar a receber jogos em seu estádio. Uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro autorizou a realização de jogos em São Januário, que fica em São Cristóvão, bairro da Zona Norte Carioca. A medida é uma resposta ao recurso movido pelo Vasco após a interdição do espaço para a realização de jogos de futebol. O estádio foi interditado depois que torcedores do clube depredaram as instalações, ameaçaram a imprensa e tentaram invadir o campo depois da partida entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no dia 8 de julho. O pedido de interdição por 180 dias, feito pelo Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos no dia 19 de julho deste ano, foi suspenso pelo desembargador Gilberto Clóvis Farias de Matos, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado. Com a decisão, o Vasco poderá jogar em casa contra o Grêmio no dia 9 de setembro e contra a Chapecoense no dia 30. No entendimento do desembargador, a decisão pela interdição do estádio não garante o controle dos torcedores violentos. Segundo o juiz, não há nenhuma correlação entre o pedido de interdição e a pretensão de garantir o controle dos membros das torcidas organizadas no acesso aos estádios. Na sentença, o desembargador lembrou que o estádio também já havia sido interditado pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Mas a medida foi revogada após o Vasco da Gama cumprir as exigências. Na ocasião, foram aplicadas as penas de perda do mando de campo de 6 partidas e multa no valor de R$ 75 mil. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Confirmando para você, 17:31. Nacional na Copa com Mário Silva.
Nacional na Copa com Mário Silva.
Copa do Mundo, França 1938. A Hungria derrotou a Suécia em uma das semifinais por 5-1. Enquanto Itália e Brasil se encontravam pela primeira vez em uma das rivalidades mais importantes da Copa do Mundo. O técnico brasileiro Ademar Pimenta resolveu descansar sua estrela Leônidas, confiante do que o Brasil iria se classificar para a final. Foi um grande erro. Após um primeiro tempo sem gols, Gino Caloassi abriu o placar para a Itália, aos 6 minutos do segundo tempo. Em seguida, Giuseppe Meazza aumentou com um pênalti cometido por Domingos da Guia em Piola. Romeu descontou para o Brasil no finalzinho, mas não impediu a eliminação da seleção brasileira. Muita polêmica envolvendo esse jogo, porque o pontapé de Domingos da Guia no Piola foi fora do lance e o juiz marcou o pênalti, que mais tarde Domingos da Guia, em entrevista, confirmou realmente que ele fez o pênalti e o juiz viu o pontapé e marcou. O Brasil, comandado por Leônidas, que ficou de fora na partida contra a Itália, garantiu o terceiro lugar, vencendo de virada a Suécia por 4-2. Como foi a final da Copa de 38? Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Fazendo você feliz com o futebol antes do Flamengo confirmando o amistoso internacional na capital italiana. O Roma segue vencendo 4-1. É 44 do segundo tempo. Que chocolate está tomando a Chapecoense, hein? Não vê a cor da bola. Uma atuação realmente muito ruim. E todos esses amistosos internacionais da Chape, só pancada. 17h34, hora e vez do Mengão. Fala ligado.
Felipe Vizeu está fora da primeira partida da final da Copa do Brasil. O centroavante sofreu um estiramento no ligamento do joelho esquerdo. O jovem centroavante era uma das opções de Rueda para substituir Paolo Guerreiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Flamengo também reagiu à brincadeira do Jornal Extra com o goleiro Muralha. A publicação carioca estampou na primeira página que a partir de agora só vai se referir ao jogador pelo nome de batismo, Alex Barbosa, já que o mesmo não estaria fazendo jus ao apelido de Muralha. O presidente Eduardo Bandeira de Melo manifestou repúdio ao sensacionalismo do jornal.
O que eu coloco aqui é simplesmente um repúdio, né, e expressar a minha tristeza a uma hora em que tudo isso, né, é extrapolado, é exacerbado e a coisa resvala para o lado aí do achincalhe, do deboche, do desrespeito à instituição e ao ser humano.
O Flamengo espera que o jornal se retrate publicamente e o presidente Bandeira acredita que o fato pode gerar mais união dentro do elenco rubro-negro.
Chegamos à final da Copa do Brasil, isso não é pouca coisa, estamos nos preparando para a decisão e uma matéria como essa, né, serve a quem? É a quem serve desestabilizar o goleiro, né, do clube, desestabilizar o grupo de jogadores numa hora de final da Copa do Brasil. Tá, então, mas, né, isso não tem problema, é exatamente da dificuldade que surge aí uma união maior e eu tenho certeza que nós estamos todos juntos aí para encarar essa final.
Outra má notícia do Ninho do Urubu é a torção do tornozelo direito do volante William Arão. O volante se machucou durante o treino nesta sexta-feira e passa a ser dúvida para a partida do dia 7 de setembro contra o Cruzeiro. 50 mil ingressos já foram vendidos para o primeiro jogo da decisão no Maracanã. A torcida do Flamengo já comprou todos os ingressos a que tem direito. Agora, só restam entradas para os visitantes, os torcedores cruzeirenses. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Tá legal, 17 horas 36. Valeu, Rodrigão. Antes de falarmos com o Vamburgo a respeito do Flamengo, esse assunto que movimentou as redes sociais na tarde dessa sexta-feira, melhor, o dia todo com a publicação em primeira página de um jornal de grande circulação aqui no Rio de Janeiro, o Jornal Extra, uma matéria zoando, gozando o goleiro Alex Muralha, que realmente causou indignação para a maioria das pessoas, com toda razão. Eu queria a opinião daqui a pouquinho do meu amigo Vamburgo, confirmando em Roma final de jogo, 4 para o Roma, 1 para a Chapecoense. Lembrando que foram 2 gols de pênalti do Roma, ou da Roma, como queiram, e um gol impossível impedimento. Mas enfim, valeu tudo, é festa, tá tudo por conta da emoção. Vamos a Brasília, Alex Vamburgo e o assunto do dia. O Alex Vamburgo, o Jorge Vamburgo, eu tô com o Alex Muralha na cabeça.
Assista.
Não, é o Alex Muralha, que o assunto é Alex Muralha. É um assunto que muita gente condenou e eu queria a sua opinião pela sua vasta experiência no jornalismo, não só no jornalismo de rádio e televisão, mas você que a sua origem é o jornal. E foi um jornal que fez esse tipo de comentário, de brincadeira ou de mau jornalismo, eu não sei. Eu queria a sua opinião. Fala, Vamburgo.
O Jornal Globo publicou agora à tarde uma informação de que foi uma brincadeira do Extra, né? Uma brincadeira, olha, se foi brincadeira, é de muito mau gosto. E eu me admiro, inclusive, que o Globo, que é o líder de uma grande organização jornalística e que sempre primou pelo trato, pelo respeito às pessoas, inclusive no futebol, no esporte em geral, né, arranje uma desculpa como essa para essa atitude do Extra. Se foi brincadeira, foi de muito mau gosto. Né? E eu acho que isso é uma prova realmente de péssimo jornalismo. Quem teve essa ideia realmente não merece trabalhar num jornal de grande circulação, porque é um desrespeito a um profissional, ao Muralha, e desrespeito à pessoa também. Então, acho que foi uma atitude extremamente condenável. E, além do mais, o fato de que o Muralha falhou num gol não significa que ele não sirva para ser goleiro do Flamengo. Qualquer jogador pode falhar, e o goleiro especialmente está numa situação, vive uma situação em que é muito suscetível a falhas, porque tudo depende dele, ele é a última instância. Então, foi algo cruel, desumano, que esse jornal fez com o Muralha. E o Flamengo devia processar esse jornal, e o Muralha deveria exigir uma indenização por danos morais do Extra.
É verdade, você tem toda a razão, faço as suas palavras as minhas. Tá, isso que você resumiu bem, com muita inteligência, com muito equilíbrio. Foi uma bola fora do jornal Extra. Seria muito mais legal, muito mais bacana se o pessoal viesse a público e falar: pô, erramos a mão na brincadeira, e lamento, peço desculpas, não vai acontecer, e vida que segue. Mas ainda não tiveram esse tipo de atitude, que eu acho até mais, não diria condenável, que é muito forte, mas feio, falta um pouco de humildade a algumas pessoas, a alguns órgãos. 17:39, lembrando, o Muralha, o ano passado, chegou à seleção brasileira vestindo a camisa do Flamengo, e temos que entender que o Muralha hoje, se bobear, é o terceiro goleiro do Flamengo, hein? Não, nem tá, perde pro Diego Alves
e
foi barrado pelo Thiago, agora que está tendo outra chance. Quer dizer, então, tem que ter respeito. Eu sou um crítico até feroz, mas sempre com limite, né, de alguns jogadores que eu acho que ganham muito, jogam pouco, falham e não poderiam falhar em algumas situações, mas com respeito, com críticas à atuação campo-bola, quer dizer, e não você partir para lado de zoação, gozação e desrespeito, primeira página de um jornal de grande circulação. Parabéns pela sua definição de todo o assunto, viu, Hambúrguer?
Obrigado, Mazela.
Vamos embora, vamos em frente. Momento Estádio chegando.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
As mudanças na Superliga de voleibol são bem aceitas. Serão as seguintes: finais com dois jogos. Golden 7 em caso de empate e uso da tecnologia a partir da semifinal. Essas foram as principais mudanças no regulamento da Superliga para a temporada 2017-2018. Tanto na competição feminina como na masculina, o anúncio do novo formato foi feito no final do mês de agosto e parece agradar jogadores, comissão técnica, mas o uso do desafio foi definitivamente o mais celebrado. O recurso do Golden 7 de 25 pontos será utilizado caso cada uma das equipes finalistas vença o seu jogo, que aí fica 1-1, e independente do placar. Nesse novo regulamento, as quartas de finais voltam também a ser em série de até 3 jogos, enquanto as semifinais continuam em séries de até 5 jogos. Essas são as mudanças e foram realmente bem aceitas.
Valeu, 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 e muito, Wagner Gomes. Já que estamos falando em vôlei, o nosso repórter Igor Santos, dentro desse momento estádio, conversou com o Bruninho, levantador da Seleção Brasileira de Vôlei. Vamos ouvir.
Igor Santos.
Eu falo aqui diretamente de Saquarema, região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, onde fica o centro de treinamentos da Confederação Brasileira de Vôlei. A temporada das seleções masculina e feminina já está quase no fim, falta só a Copa dos Campeões, que acontece agora em setembro. As meninas já viajaram, porque começam a competir no dia 5. Mas os homens seguem treinando aqui no Brasil antes de viajar, na segunda, dia 4, para a competição que começa no dia 12, no Japão. E justamente para falar dessa competição, quem está aqui comigo é o levantador Bruninho. Bruninho, seja bem-vindo. Conta para a gente aí como é que estão esses últimos ajustes e a expectativa também, né, para a competição.
Bom, como sempre, né, como tem sido durante toda essa temporada, uma intensidade muito grande nos treinamentos. A gente vê um time muito focado, motivado, querendo fechar esse ano com chave de ouro. A gente sabe que é uma competição de alto nível técnico, que a gente já enfrenta a França, que foi campeã da Liga Mundial, Estados Unidos, Itália, Irã, Japão. Então, equipes de grande nível técnico. Então, a gente tem que estar muito focado, muito preparado. Mas a equipe tá pronta, tá se doando ao máximo no dia a dia. A gente espera poder chegar lá no nosso melhor, nossa melhor forma para conquistar esse título para o Brasil.
Bruninho, eu queria que você falasse, eu sei que ainda falta a Copa dos Campeões, né? Mas se já é possível fazer um balanço dessa primeira temporada do Renan Dalzotto à frente da seleção brasileira?
Bom, acho que, sem dúvida, o vice-campeonato da Liga Mundial, o título sul-americano, mais alguns amistosos vencidos contra os Estados Unidos e principalmente acho que um trabalho, né, de um grupo. Então eu acho que é um balanço muito positivo porque a filosofia, o legado de dedicação, de entrega, de sacrifício, isso foi mantido, então isso é um ponto muito positivo. Acho que o Renan implementou a maneira dele de trabalhar, mas mantendo essa filosofia que vem de outras gerações. Então o grupo está muito motivado, feliz para continuar esse trabalho e acho que, sem dúvida, é um ano que a gente tem que ter como, digamos assim, como espelho para continuar nessa trajetória aí rumo à Olimpíada de Tóquio em 2020.
Outro tema que a gente não pode deixar de falar, né? Visita ilustre, técnico Bernardinho, que foi técnico de vocês na seleção até a temporada passada, é seu pai, né? Então, o que ele pôde passar para vocês aí nessa breve visita?
Como o Renan sempre disse, tê-lo por perto seria muito importante, né, nesse próximo ciclo. Ele é apaixonado pelo que ele faz, então ele vir aqui, dar uns toques, conversar com o Renan, saber como o grupo tá, é sempre muito importante. E acho que para nós agrega muito, porque é um cara que entende muito, não preciso nem aqui dizer o quanto ele é vitorioso e o quanto ele entende de voleibol. Então, alguns toques que ele deu ali, lógico, sem querer entrar no mérito maior, mas sempre dando um toque ou outro muito inteligente, eu acho que agrega muito pra gente. Então, sempre que ele puder estar por perto, vir a um treinamento ou outro, ver um pouco, estar com o grupo, acho que pode ser uma coisa que de certa forma motive ainda mais o grupo e faça com que a gente cresça.
17:45, já já voltamos aqui pela Rede Nacional de Rádio com o programa No Mundo da Bola. Até já!
No Mundo da Bola.
Alô Rio! Um programa de variedades nas suas manhãs de sábado, levando até você boa música, jornalismo e entretenimento. Participe! Alô Rio! Sábado, 8 horas, aqui na Rádio Nacional. A apresentação, Valdir Luiz.
Você sabia que em apenas uma hora é possível salvar 3 vidas?
Nacional Serviço.
Doar sangue leva apenas uma hora, só uma hora. A cada 2 segundos, o tempo de piscar, um brasileiro precisa de doação de sangue. Se você tem entre 16 e 69 anos, boa saúde, mais de 50 quilos e não está fazendo uso de medicamentos, vá até um hemocentro e faça a sua doação. A recomendação é não fazer exercícios físicos 12 horas antes e ter uma alimentação leve. Claro, sem ingestão de bebidas alcoólicas. Sua cidade não tem hemocentro? Procure o hospital mais próximo. Não esqueça de levar um documento de identificação. Faça a sua parte.
Cidadania se constrói com atitude. No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol, 17:48. O Luiz Ferreira separou um trechinho com a Mayra Aguiar a respeito desse bicampeonato mundial de judô. A brasileira, a primeira brasileira a conseguir esse feito inédito. Quer dizer, portanto, parabéns a Mayra Aguiar. E você separou um trechinho.
É um trechinho que ela justamente fala da inspiração que o João Derli deixou para ela. Meu querido Macuarendi, vamos nessa.
Com certeza foi uma inspiração para mim, desde novinha. Ai, eu tô muito feliz. Eu ainda não consegui entender o que aconteceu, Mas eu tava muito focada. Eu tava muito focada. Tava querendo muito, me preparei muito pra isso, pra essa competição. Eu sabia o quanto era importante, quanto é gostoso ganhar um mundial e hoje eu sou bicampeão mundial. Isso é demais, é muito bom. Vai caindo a ficha aos poucos.
Como é que foi a sua vitória? Tá aí, Mayra Guiar. Você acabou de sair do tatame. É muita felicidade. É muito legal isso.
Parabéns, Luiz, por ter recuperado essa sonora dela. Bem legal. Você vê a emoção, né, Rodrigo? Tá aqui com a gente, nosso diretor do programa Estádio da TV Brasil, com a gente aqui no estúdio hoje, dando a... o prazer da sua visita, 17h49, é bem legal esse tipo de atitude, ainda mais o Brasil, que é tão carente de ídolo, de vencedores no esporte. Ah, temos grandes vencedores no futebol, automobilismo, tem, mas são pontuais, não é uma frequência. Então, de repente, cara, vem uma menina dessa, bicampeã mundial, sempre com apoio não à altura da sua competência. É, quer dizer, então é muito legal. Parabéns, um beijo carinhoso para a Mayra Guiar. Parabéns, Luiz, pela matéria aí.
Obrigado. Por
ter trazido isso aí. 17h49. Ô, Vamburgo, no tempo que você lutava judô, você ganhou alguma medalha, Vamburgo?
Não cheguei a ganhar nenhuma medalha, não.
Você passou da faixa branca?
Ah, sim, cheguei até a faixa verde.
Olha só, é verdade. Era conhecido por o Vamburgo. Nas competições de judô, no meio do jornalismo, ele era muito temido. Lembra disso? Você era temido demais.
O Ippon mais rápido da Asa Norte, segundo dizem.
Ah, Vamburgo, 17h50. É isso aí, bacana. Daqui a pouquinho o Vamburgo volta, porque vamos falar de Botafogo, vamos falar do Fogão, e depois o Vamburgo vai dar o seu pitaco em relação ao Fogão. Fala, Rodrigo Ricardo.
O Botafogo só volta a campo oficialmente dia 10, contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Para não perder o ritmo de jogo, o Alvinegro realiza um jogo treino neste sábado contra o Boa Vista. A partida será no estádio Nilton Santos e a entrada é franca. O zagueiro Igor Rabelo falou da expectativa do grupo Alvinegro para o jogo contra o Grêmio no dia 13 de setembro.
Todo mundo já está esperando esse jogo, né? Dá uma ansiedade, claro, que a gente está doido que chegue esse jogo, mas antes tem um jogo muito importante que é contra o Flamengo, que é brasileiro, e a gente quer estar lá em cima, no G6. Então a gente vai focado nesse jogo contra o Flamengo, que é importante, um clássico. Flamengo, e se Deus quiser vai dar tudo certo, e quando acabar o jogo do Flamengo a gente foca na Libertadores, que é nosso principal objetivo no ano, é a Libertadores.
A boa notícia do Glorioso é que o zagueiro Joel Carli pode se recuperar mais rápido do que se imagina. O zagueiro passou por exames e foi constatada uma lesão de grau leve na coxa direita. O argentino já está realizando tratamento intensivo e não deve desfalcar o Botafogo contra o Grêmio pelas quartas de final da Libertadores da América. Os ingressos para esta partida já estão à venda para todos os torcedores botafoguenses. Até agora, 17 mil ingressos comprados pelos sócios torcedores alvinegros já foram vendidos. Outra novidade em General Severiano é a política. Haverá eleições no final do ano. O atual presidente Carlos Eduardo Pereira será o vice de Nelson Mufarrege, que é advogado e é o atual vice-presidente do clube. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigo. Meu amigo Vamburgo, você acha que o Botafogo, com essas pancadas que tomou ultimamente, está faltando gás? Essa parada vai ser importante para recuperar o ritmo, recuperar a vitalidade?
Eu acredito que sim. O Botafogo passou por um período difícil justamente em função da sobrecarga, né, da disputa simultânea de várias competições, principalmente o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, mas ele já mostrou sinais de reação. Depois daquela derrota para o Flamengo, ele já mostra sinais de reação. A vitória sobre o Bahia foi importante e eu acho que o Botafogo agora, com essa parada, ele pode realmente recuperar as suas forças e encarar o Flamengo e o Grêmio, as duas pedreiras que ele tem pela frente em seguida, ele pode encarar com chances realmente de vencer e seguir em frente. No Campeonato Brasileiro, é claro que até mesmo se perder o jogo não representa muita coisa. Apenas é uma questão de posicionamento na tabela. Já na Libertadores, não. Na Libertadores é fundamental uma vitória. E eu acredito que o Botafogo vai saber aproveitar essa parada, esses quase 15 dias de intervalo, porque tem um técnico inteligente e capaz de recuperar o time e a motivação do Botafogo para essas competições.
Tá certo, são 17h53, tá brilhante, meu amigo Jorge Vamburg, vamos em frente. Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série C.
Bruno Mendes tem as informações da reta final da fase de grupos do Brasileirão da Série C e do primeiro jogo da decisão da Série D de dado. Vem aí o de peso.
Os campeonatos de futebol pelo país estão parados em virtude das eliminatórias da Copa, mas isso não serve para as séries C e D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pelo grupo A, nesta sexta-feira, a bola rola no Almeidão João Pessoa, às 9h30, para Botafogo e Asa de Alagoas. Neste sábado, teremos às 4h15 da tarde, Remy Sampaio Correia no Estádio Olímpico do Mangueirão, às 5h, Motoclube do Maranhão e Cuiabá do Mato Grosso, no domingo, às 7h da noite, no Batistão em Aracaju, Confiança e Fortaleza, e na segunda-feira, às 7h da noite, o CSA recebe o Salgueiro no Rei Pelé, em Maceió. Lembrando que o Sampaio Correia é o líder do Grupo A com 29 pontos, em segundo o CSA 28, em terceiro o Fortaleza 24, em quarto o Remo 22 pontos. Pelo Grupo B, nesta sexta-feira, às 7h30 da noite, a bola rola para Ipiranga e São Bento, em Erechim. Neste sábado, 3h30 da tarde, teremos Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto, também às 3h30 da tarde, Mojimirim e Macaé. No domingo, às 3h da tarde, teremos o Nabi Abchedi, Bragantino e Joinville. E no Raulino de Oliveira, na segunda-feira, às 9h da noite, a bola rola para Volta Redonda e Tupi. O São Bento é líder do grupo B com 27 pontos. E segundo, Tupi também com 27 pontos. E terceiro, Volta Redonda, 24 pontos. Quarta colocação, o Ipiranga com 22 pontos ganhos. E pela Série D do Campeonato Brasileiro, neste domingo, o primeiro jogo da decisão da quarta divisão nacional, o Globo do Rio Grande do Norte recebe o Operário do Paraná no estádio Barretão, em Ceará Mirim, a partir das 5 da tarde.
Valeu, Bruno. Agora a Série A, o jogo que falta para igualar a tabela, todo mundo ficar igual, Grêmio Sport Recife, Luiz Ferreira.
Exatamente, Ricardo Mazella. A gente vai ouvir o técnico do Sport, Vanderlei Luxemburgo. Ele está sendo cornetado. O Sport deu uma queda na tabela e ele volta a reiterar que a ideia do Sport, o objetivo, é ficar na parte de cima da tabela. Vamos ouvir o
professor. A minha briga não é campeão do brasileiro. A minha briga é estar naquela briga ali entre as 8 e do projeto, acho que eu já falei com vocês lá atrás. Eu quero estar entre as 10 equipes que vai brigar até o final para a vaga da Libertadores. Eu não mudei meu discurso. Meu discurso está bem disso aí. Entendeu? Então, a gente tem que ter calma na análise assim, da derrota, de repente achar que é anormal uma derrota para um adversário forte, que precisava do resultado, que jogou, tanto é que o Mano Menezes não poupou nenhum jogador para jogar com a gente lá, porque ele entendeu que era um jogo decisivo.
Esse aí é o Vanderlei Luxemburgo, técnico do Sport. No Grêmio, o prazo para fechamento da janela e a grana oferecida pelo Valência da Espanha fizeram o Grêmio recusar mais uma oferta pelo Luan. O camisa 7 fica no Grêmio.
Perfeito. Ô Vamburgo, na nossa última participação, caminhamos para a reta final do programa, 17h57. Luan ficando no Grêmio, pelo jeito o Felipe Coutinho no Liverpool, hein?
E eu acho ótimo para o Grêmio. A melhor solução, a saída do Luan iria representar uma grande perda para o Grêmio. Felizmente, essa nós ganhamos. O jogador fica no Brasil. E o Felipe Coutinho agora, já que a janela vai se fechar e ele não vai mesmo para o Barcelona, tem que retomar a sua carreira no Liverpool e seguir em frente e aguardar uma próxima oportunidade.
Fechando o programa, sua opinião a respeito de terça-feira, Brasil e Colômbia lá, com a participação da Seleção Nacional do Rádio.
Certamente será um jogo mais difícil do que foi o do Equador. A seleção precisará jogar mais, estar mais focada para vencer essa partida, porque a Colômbia estará jogando em casa com apoio da sua torcida e é um time bem mais forte do Equador, tanto assim que é vice-líder das eliminatórias, está atrás do Brasil apenas.
Tá certo. Quem está contigo na mesa hoje, aí em Brasília? Fala, Vamburgue!
O vascaíno Celso Ribeiro do Amorim.
Nosso Celsão e Índio, dupla dinâmica, dois vascaínos fechando o programa. E o pessoal que participou, Luiz Ferreira.
O Júlio César está na escuta lá aqui de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O Thales Gabriel, ele diz que foi um ato desrespeitoso o lance do Muralha com o jornal aqui do Rio de Janeiro. O Jota Dias, manda um abraço para você.
Alô, Jotinha!
O Carlos ouve a gente, ouve e nos assiste pelo Facebook em Guadalupe. E o Urutino Gabussu manda um abraço para toda a equipe.
Tá legal, tá certo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Sigam com a programação da Rede Nacional de Rádio. Final de semana sem jornada esportiva, mas com programação esportiva. E na terça-feira estaremos juntos para Brasil e Colômbia, Colômbia-Brasil. O Brasil com 9 vitórias consecutivas, podendo chegar à 10ª e já garantindo a primeira colocação. E de maneira inexorável, o Brasil com certeza é a melhor seleção da América do Sul. Tchau, Rio. Boa noite, Brasil. Tchau, Brasília.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.